Bem-vindos à Linha de Frente, uma série de podcasts produzidos pelo Conselho Federal de Medicina. Cada programa trata de um tema relacionado à pandemia de Covid-19. São orientações repassadas por especialistas convidados. Nesta edição, vamos saber mais sobre os critérios para o uso de equipamentos de proteção individual e outras normas de segurança em serviços de saúde voltados ao atendimento de pacientes com diagnóstico de Covid-19. As orientações são da doutora Rosilane Rocha, membro do Conselho Federal de Medicina, onde coordena a Câmara Técnica de Medicina do Trabalho. É também presidente da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Acompanhe a exposição.
Em dezembro de 2019, o novo coronavírus, SARS-CoV-2, foi reconhecido como agente etiológico de um grave quadro de pneumonia na cidade de Wuhan, na China, e ele tem alta infectividade. As medidas, então, de prevenção e controle de infecção do novo coronavírus devem ser implementadas pelos profissionais que atuam nos serviços de saúde, objetivando, assim, evitar ou reduzir ao máximo a transmissão de micro-organismos durante qualquer assistência à saúde que venha a ser realizada. Já tivemos notícias de vários profissionais de saúde que foram acometidos pela Covid-19, desenvolveram quadros graves. Alguns se recuperaram e muitos vieram a óbito. A exposição a agentes biológicos dispersos por via aérea pode ocorrer quando o paciente fala, quando o paciente tosse ou quando ele espirra, ao se entrar em um ambiente contaminado ou quando o profissional de saúde realiza procedimentos em pacientes com doenças e condições clínicas que gerem gotículas ou aerossóis que contenham esses patógenos. As gotículas, elas têm um tamanho maior do que 5 micra. Então, vale lembrar que 1 micrômetro equivale à milionésima parte do metro. E essas partículas mínimas, né, elas se depositam a uma distância relativamente curta daquela fonte geradora. A proteção respiratória, então, é recomendada para as doenças com transmissão de gotículas, e aí vamos lembrar, como por exemplo, de doenças como caxumba, coqueluche, rubéola. A indicação nessas situações da proteção respiratória é a máscara cirúrgica, que deve ser usada pelo profissional de saúde sempre que a sua proximidade com o paciente for menor ou igual a 1 metro. Mas, para definição de rotina, agora no caso de prevenção de contaminação, recomenda-se o uso de máscara cirúrgica sempre que o profissional de saúde entrar em contato com o paciente suspeito de COVID. Este paciente deve usar máscara cirúrgica. Os aerossóis são constituídos por partículas com tamanho menor ou igual a 5 micras. A proteção respiratória para as doenças com transmissão aérea por aerossol, como por exemplo a tuberculose pulmonar e laríngea, o sarampo, a varicela, a SARS e a gripe aviária, é obtida através da seleção e do uso dos equipamentos de proteção respiratória adequados. Como as partículas que constituem os aerossóis são muito pequenas, elas permanecem em suspensão por longos períodos de tempo, podendo se dispersar por longas distâncias. O respirador, então, que foi aprovado pelo National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH, para proteção contra a inalação de agentes biológicos, é o filtro N95, pois este filtro ele oferece uma segurança de cerca de 95%. Então, como se dá esse processo de avaliação e aprovação? O respirador ele é submetido a um fluxo de ar contendo partículas sólidas de cloreto de sódio com um diâmetro médio de 0,3 micrômetro. Este aerossol ele que é formado pelo ar mais o cloreto de sódio, ele passa através do filtro em um fluxo de 85 litros por minuto, até que sejam então carregados aí 200 miligramas do sal no filtro. Durante esse carregamento, nesse teste que é realizado, se a penetração das partículas de cloreto de sódio através do filtro for igual ou inferior a 5%, isto é, se a eficiência de filtração for igual ou superior a 95%, então esse filtro recebe a denominação de N95. É essa classificação que se aplica a filtros utilizados em respiradores purificadores de ar e aquelas peças semifaciais filtrantes. E no Brasil, como que é feito? O processo de avaliação e aprovação segue o que é realizado nos Estados Unidos. E a peça semifacial filtrante, semelhante à N95, é o respirador tipo PFF2, que tem 94% de eficiência de filtragem. Como foi feita essa avaliação? O respirador é submetido a um fluxo de ar contendo partículas sólidas de cloreto de sódio com um diâmetro médio de 0,3 micrômetro. Este aerossol, ele passa através do filtro em um fluxo de 95 litros por minuto, até que sejam carregados 150 mg do sal no filtro. Durante o carregamento, se a penetração das partículas de cloreto de sódio através do filtro for igual ou inferior a 6%, isto é, se a eficiência de filtração for igual ou superior a 94%, então o filtro recebe a denominação de P2, se for um filtro utilizado em respirador purificador de ar com peça facial, ou PFF2, se for uma peça semifacial filtrante para partículas. Já a máscara cirúrgica, que não possui um certificado de aprovação, portanto ela não é considerada um equipamento de proteção individual, ela é fabricada conforme a norma da ABNT, que é a NBR 1505-211, para uso específico em unidade de saúde durante procedimentos de médicos e de outros profissionais de saúde, com a finalidade de bloquear a contaminação de profissionais e pacientes de forma cruzada. Durante a epidemia, o uso de máscara cirúrgica por pessoas contaminadas está indicado para bloqueio mecânico de gotículas respiratórias, tosse e espirro, no caso, esses pacientes que já estão hospitalizados. As máscaras de tecido não se enquadram como equipamentos de proteção individual também, não são indicadas para uso durante as atividades laborativas e ou quando contato com pessoa suspeita ou caso confirmado de Covid-19. Está indicada pelo Ministério da Saúde para uso comunitário e há locais também em que as autoridades declararam a obrigatoriedade do uso por todos os cidadãos em ambientes públicos. Então, a orientação do uso da máscara de tecido é justamente para que a população não utilize as máscaras cirúrgicas e nem mesmo os respiradores, as máscaras que são apropriadas, indicadas para o uso dos profissionais de saúde. É importante ainda sabermos sobre os trabalhos, as atividades que são realizadas em alto risco de exposição. Essas são aquelas atividades com alto potencial de exposição a fontes conhecidas ou suspeitas de Covid-19. Então, trabalhos com risco de exposição muito alto são aqueles com alto potencial de exposição a fontes conhecidas ou suspeitas de Covid-19 durante procedimentos médicos, pós-mortem ou laboratoriais específicos que envolvem a geração de aerossóis ou mesmo a coleta e manuseio de amostras. Reiteramos que os trabalhadores, esses profissionais de saúde, incluindo aqueles que trabalham a menos de 1,5 metros de pacientes com suspeita de infecção por SARS-CoV-2 e que realizam procedimentos de geração de aerossóis, precisam usar respiradores específicos conforme o caso. Então, já não se aplica aqui máscara cirúrgica. Ainda, o uso incorreto do equipamento de proteção individual, seu manejo e a desparamentação incorreta levam à contaminação do profissional de saúde, dos pacientes e do ambiente. Desta forma, então, a gente entende que é indispensável o treinamento dessas pessoas. Os equipamentos de proteção respiratória não devem ser usados por pessoas com barba. Isso também prejudica a vedação à face e reduz, obviamente, a capacidade de proteção. Como orientação para a colocação do equipamento de proteção respiratória, no rosto apontamos 1. Lavar as mãos com água e sabão. 2. Posicionar a máscara com a pinça nasal, que é aquele ferrinho voltado para cima. 3. Segurar a máscara pelo elástico, sem tocar a face externa frontal da máscara. Encaixar a máscara, então, sob o queixo. E aí, posicionar o elástico inferior na nuca e o superior sobre a cabeça, sem cruzar os tirantes. como orientação para retirar esse equipamento de proteção respiratória, apontamos não tocar a parte frontal externa da máscara sob nenhuma hipótese, segurar e remover o elástico inferior e superior, remover a máscara então retirando-a e segurando-a pelos elásticos, e fazer o descarte da máscara seguindo a orientação da Comissão de Controle de Infecção ou do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. Os modelos de proteção semifacial com válvula de exalação são considerados mais confortáveis. São aquelas máscaras que têm uma válvula branca ou vermelha ou azul escura, colorida, que fica na parte externa da máscara. Elas são mais confortáveis, pois a maior parte do ar expirado, quente, úmido, sai por essa válvula, não aquecendo e umedecendo a camada filtrante. Entretanto, elas não podem ser usadas para aqueles trabalhos em campo estéril, como por exemplo em centros cirúrgicos, pois o ar exalado por quem utiliza a máscara sai pela válvula de exalação. E se esse usuário estiver então contaminado, o ambiente também será contaminado. Quando existe a necessidade de proteção adicional contra a proteção de sangue ou outros fluidos corpóreos que possam vir a atingir o rosto do profissional de saúde, deve-se utilizar um anteparo, tipo protetor facial ou óculos de segurança, que muitas vezes a gente conhece como o face shield, aquele protetor grande facial. Além do equipamento de proteção respiratória para compor essa paramentação, o trabalhador, né, o profissional de saúde, ele deve usar o macacão impermeável ou o avental impermeável com manga longa e punho elástico quando é em situação de alto risco de exposição. Então, são aqueles profissionais de saúde que trabalham no isolamento, dentro da UTI. Então, esses profissionais precisam de uma paramentação maior. Assim, também vão utilizar, além desses aparatos que nós falamos, dessa paramentação, o gorro, as luvas, o propé, já falamos o óculos de proteção ou face shield, apenas para lembrar. Da mesma forma, é também importante ter máxima atenção e cuidado, mais uma vez aqui a gente reforça, para a retirada de todo esse aparato, devido ao alto risco de contaminação. Reiteramos assim também a necessidade de lavar as mãos antes de colocar e após a retirada das luvas descartáveis. Muitas vezes os profissionais se atentam em colocar as luvas sem antes lavar as mãos. Então é importante lavar as mãos bem antes de colocar as luvas. Por fim, ressaltamos que o fornecimento e o uso consciente do equipamento de proteção individual são indispensáveis frente à escassez desse material em todo o mundo, devendo então ser priorizado o fornecimento do equipamento de proteção individual para os profissionais que atuam na linha de frente da assistência aos pacientes com Covid-19.
Você acabou de acompanhar a exposição da doutora Rosilane Rocha, membro do Conselho Federal de Medicina e presidente da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Ela falou sobre os critérios para uso de equipamentos de proteção individual e outras normas de segurança em serviços de saúde voltados ao atendimento de pacientes com diagnóstico de Covid-19. Para ouvir outros podcasts produzidos pelo CFM com foco no combate à pandemia, acesse a página do Conselho na internet, portal.cfm.org.br. Conselho Federal de Medicina, defendendo princípios, aperfeiçoando práticas.